Alô, Carneiro.
Olá, Tuscola Gil, abraço amigos da CBN.
Ontem no Mineirão, Atlético Mineiro 2, Atlético Paranaense 3, 2 gols de Vitor Roque, Canóbio fechou a conta aos 50 minutos do segundo tempo.
É, foi uma partida extremamente bem jogada, né? Movimentada, intensa. Apesar dos dois times terem poupado alguns titulares importantes, o jogo agradou. E o Galo teve, evidentemente, uma superioridade em campo. E novamente a defesa do Atlético cometendo falhas infantis, daí os dois gols do time mineiro, mas em compensação brilhou a categoria, o talento do Vitor Roque, que é, sem dúvida alguma, a grande revelação do Campeonato Brasileiro, porque o Igor Paixão surgiu no Curitiba com destaque e apagou a estrela. E agora o Vitor Roque realmente está encantando. Vamos ver até quando o Filipão vai continuar bancando o Pablo como titular e o Vitor Roque na reserva. Para mim é teimosia, não justifica. O Vitor Roque está muito melhor condicionado que o Pablo no momento. E também, Tusca, confirmação, né, nossa expectativa positiva, quando do anúncio da contratação do volante Alex Santana, que nós nos manifestamos, né, confiando na sua capacidade técnica, o que foi plenamente confirmado.
É, participou de dois dos gols ontem, inclusive puxando o contra-ataque que fechou o placar.
E o Kelvin... e também uma grande atuação. O Pablo Orejuela fez um bom passe, né, para o segundo gol. E o Kelvin,
né? Isso, eu ia dizer que o Kelvin parece amadurecendo, né, Cardeiro? Tá tendo regularidade, né?
Esse é o mérito do Filipão. Ele conseguiu dar ao Kelvin uma confiança que ele não tinha. Porque se mexia muito no time do Atlético no início da temporada. E agora não, ele sabe que é o titular. E o menino ficou realmente muito confiante, muito atrevido. E tem categoria, né? A bola que ele deu pro Canóbio. E o Canóbio, que não é muito chegado em marcar gol, não se fez derrogado. Foi lá e fez. Então eu diria que foi uma boa tarde, sob o ponto de vista de fixação, de imagem de jogadores, né? Como o Canóbio, principalmente, que realmente precisava de um gol para nós mudarmos também um pouco a nossa opinião, já que nós estamos ainda, né, um pouco críticos ao Canóbio e ao Coelho, que formam o ataque do Atlético e destoam, além do próprio Pablo.
E o Atlético Paranaense firme no G4 e o Atlético Mineiro, que chegou aí pensando em bicampeonato, ficou bem difícil, né?
É, o Atlético Mineiro teve esse problema do ele turco, né, o argentino, e agora entrou o Cuca com um problema. E o Cuca, inclusive, ontem após a partida, se manifestou entendendo que o Palmeiras tem amplo favoritismo nesse jogo de quarta-feira pela Copa Libertadores da América. O que demonstra que ele está preocupado realmente com a situação do seu time. E está correto, a sua leitura está correta. O time do Atlético Mineiro, mesmo com os titulares, não está ainda à altura para enfrentar um Palmeiras dentro do Allianz Parque em condições de vantagem. Claro, pode haver surpresa, futebol tem isso. Mas normalmente acredito que o Palmeiras deva confirmar a sua classificação. E voltando ao Furacão, esse resultado psicologicamente também foi importante, que motivou o grupo todo para esse jogo dificílimo, né, de quinta-feira em La Plata, quando vai tentar o time de Filipão permanecer na Copa Libertadores da América, eliminando o Estudiantes na Argentina.
Agora o Paraná, Carneiro, ontem um empate frustrante para o torcedor da Vila Capanema, vencia, o time paranista ganhava o jogo e deixou o adversário empatar 1-1 com o Pouso Alegre.
É meio inaceitável, né? A atuação do Paraná ontem foi muito fraca, né? Poderia ter feito o score, né? Não teve grandes oportunidades, o time é extremamente limitado, né? A torcida está fazendo a sua parte, vai em bom número, mas a gente nota que o Paraná, infelizmente, não é um time assim de competição ao ponto de nós acharmos que ele estará de passagem para a Série C. Tornou-se muito difícil, né? Porque esse mesmo time já eliminou o Paraná recentemente, né?
Copa do Brasil 2-0 no início do ano.
Pois é, e vai jogar lá no covil dele novamente.
Exatamente. Curitiba tem o Santos como adversário hoje, 8 da noite, no Couto Pereira. Pode ser o último jogo do Igor Paixão com a camisa coxa branca, embora ele ainda não esteja negociado com o clube holandês, o Feyenoord.
O Feyenoord está interessado nele, né?
Isso, fazendo propostas, conversas seguidas com a diretoria.
Tem ideia de quanto que o Curitiba vai vender?
Não, o valor que chegou até agora seria mais ou menos 30 milhões de reais. Não agradou a diretoria Coxa Branca, não.
30 milhões de reais?
É.
É, também não é um número expressivo. Agora, é o caso do Vitor Roque, né? Esse do Atlético. Vai ser vendido uma hora, porque é um jogador excepcional. E daí ele vai repetir o que aconteceu com o Dirceu Guimarães no Curitiba. Que com a venda do Dirceu Guimarães para o Botafogo, o Evangelino Neves, o presidente, concluiu a curva do lado da rua Fritz Eisenfelder. Então, que poderia chamar curva Dirceu Guimarães também, né?
Sim.
E foi com o dinheiro. Então eu diria que o Vitor Roque pagar a terceira parte. Não, o Vitor Roque vai pagar a terceira parte da Arena da Baixada para o clube. A venda dele.
Opa, mas antes de ser, mas o Vitor Roque vai ficar um bom tempinho aqui ainda no CT do Caju, na Arena da Baixada, né, Carneiro?
Ah, mas se der coceirinha na mão do Mário Celso Petralha, bye bye, galera.
Então, bye bye pra você, Carneiro, volte 4:50.
Valeu, um abraço, obrigado pela atenção.